Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Ao escolher um restaurante, você costuma checar antes as avaliações do estabelecimento? Confesso que mantenho o hábito de pesquisar sobre as opiniões da crítica e até mesmo de amigos próximos para tomar a decisão correta. Mas a verdade é que eu nunca entendi ao certo o processo de produção dessas críticas. Por sorte, o aluno Matheus Ferreira entrevistou o Matheus Ramos, dono e chefe do QT Pizza Bar. Vamos entender agora um pouco sobre esse processo?
Matheus, como foi a criação do QT Pizza Bar?
A QT começou, na verdade, na minha vinda do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu acabei casando com a Bruna e vim para São Paulo e acabei tendo que arrumar alguma coisa para fazer aqui. Eu já era dono de empresa lá, porém não no ramo da gastronomia. E um ano depois, a gente abriu a QT.
No momento em que criou a pizzaria, você pensava nas avaliações de críticos?
A gente não se preocupava muito com críticos. A gente estava mais interessado em servir um bom produto, ter um bom serviço, ter um bar legal, do que pensar em premiações ou qualquer coisa do tipo.
Como é o processo para receber a avaliação de um crítico?
Essa é uma boa pergunta, porque na verdade nem a gente sabe. A gente sabe que eles vêm aqui duas vezes no ano, de modo anônimo e duas pessoas diferentes, para que eles possam avaliar e ter certeza, chegar no meio termo e ter certeza que realmente valeu a pena.
Como agradar o público e agradar a crítica brasileira e internacional?
Dando o nosso melhor sempre. Infelizmente, a gente não tem como decidir o que é o melhor para todo mundo. Muita gente, infelizmente, ainda não conhece a pizza napolitana, então tem um pouco de dificuldade quando pega uma massa que ela é um pouco mais elástica, que ela tem uma borda mais alta, que não vem aquele bando de cobertura, é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, equilibrada. Mas a gente tem que fazer por onde, tentar educar um pouco e fazer com que isso chegue até as pessoas, porque é legal também conhecer outros mundos da pizza.
Quais as competências que você julga necessárias para alguém que quer ser um crítico?
Conhecimento é a coisa mais importante do mundo, porque não adianta você querer julgar algo que você não conhece. Segundo, disponibilidade, porque você tem que estar sempre junto, sempre acompanhando, sempre vendo o que está acontecendo de novo. E é isso, na verdade.
Como a crítica impacta um restaurante? Esse impacto costuma ser benéfico ou danoso?
Uma crítica impacta num restaurante um modo muito surreal. Porque tanto quanto falam mal, quando falam bem, as pessoas vão para conferir. Isso é benéfico pro faturamento do restaurante, é benéfico pro movimento, só que ao mesmo tempo pode ser danoso caso você não esteja preparado. Então são coisas que você precisa ficar sempre muito ligado.
Como você avalia se seu restaurante está dentro dos padrões para receber uma boa avaliação da crítica? Quais são os requisitos?
Primeira coisa, padronização. Os drinks, as pizzas, os pratos, as entradas, tudo tem que sair sempre do mesmo jeito. O segundo é um ótimo serviço, porque ninguém quer voltar no... Você pode comer uma coisa maravilhosa, porém se o serviço for ruim, você não vai querer voltar no local. E terceiro é saber agradar, ter um ambiente agradável, ter um ambiente limpo, sempre ter hospitalidade. Esses são os três principais itens para uma boa crítica.
Quais são as principais plataformas para as críticas, tanto online quanto físicas?
Hoje eu acredito que o Google seja a principal plataforma de críticas. Revistas da mídia tradicional também são muito importantes. E sites internacionais que vêm, buscam, acho que são os principais.
O fácil acesso a essas plataformas como o Google, por exemplo, acabaram tendo um impacto negativo nas críticas?
Com certeza sim, além disso que a gente comentou mais cedo sobre as pessoas não conhecerem ainda a pizza napolitana, que é o meu caso, eles acabam comentando algumas coisas que infelizmente ainda não conhecem. E também facilita o ataque ao restaurante. Então se é um local que está muito em alta, as pessoas podem vir e começar a dar nota ruim só para aquela nota cair. Esse é o problema.
Focando nos guias e publicações, quais são as mais importantes e renomadas?
A gente tem que começar com o Michelin, porque não tem como não falar dele, o 50 Best. Pra gente que tá no ramo da pizza, o 50 Top é importantíssimo. A Veja é super importante também, aqui dentro do Brasil. O Paladar, o Estadão, são esses.
Para esses guias, é importante que o crítico seja anônimo?
Eu acho que faz muita diferença, porque a gente sabe que existem alguns críticos que já são amigos dos garçons, já são amigos dos chefes, e eu acho que isso acaba prejudicando, porque pode dar... Ou então já conhece algum outro trabalho que não gostou e já tem um pré-julgamento daquilo que está sendo feito.
Como você vê o papel do crítico na sociedade como um todo?
É alguém que vai guiar onde as pessoas devem ir.
Como você imagina as mudanças que podem surgir nas críticas através do tempo?
Sinceramente, é algo que eu nunca pensei. Eu acho que avaliações online, por mais que eu acredito que hoje seja o principal momento delas, que estejam mais em alta, eu acho que elas vão começar a cair um pouco para voltar, não para a mídia tradicional que era feito antes, mas eu acho que para uma mídia mais especializada em cada tipo de culinária.
Enquanto chefe de restaurante, o que você julga importante ao receber uma crítica?
O jogo importante está sempre bem avaliado, sempre com eles gostando do meu restaurante. E se tiver uma crítica negativa, tudo isso vai ser passado para toda a equipe, para todos que trabalham com a gente, para que a gente possa consertar.
Em 2023, o seu restaurante entrou na lista de melhores pizzarias do mundo. Qual foi o impacto de ter entrado nessa lista para você?
O impacto foi gigante, começando no ano passado, quando a gente também ficou, só que numa outra posição. Já mudou completamente a história do restaurante, e quando veio desse ano, foi algo que a gente tá assim, se matando pra trabalhar. Como eu falei, pode ser danoso sim, uma crítica tão boa pode ser danosa, porque a gente não tava preparado pro que aconteceu, pro movimento que veio, mas a gente tá aqui sempre evoluindo, e aos poucos a gente tá parando todas as arestas pra chegar lá bem.
Além de boa comida, quais outras características um restaurante precisa ter?
Ótimo atendimento, ótima bebida, limpeza, rapidez, acho que são os principais.
Como você busca sempre melhorar o seu restaurante?
Sempre evoluir, sempre estar estudando. Tem sempre coisa nova no mercado, tem sempre material novo, sempre vai ter novos ingredientes, novas marcas. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre olhando, e é assim que a gente evolui.
Para alguém que deseja trabalhar como crítico gastronômico, quais dicas você daria a essa pessoa?
Viaja, estuda, aprende a cozinhar, vá nos principais restaurantes, vá nos lugares melhores ranqueados por críticos que sejam especializados naquilo, depois você começa a fazer as críticas.
Matheus, quais dicas você daria para donos de restaurantes que querem receber uma nota melhor dos críticos?
Esteja sempre evoluindo, não deixe seu serviço cair, mantenha seu ambiente bem feito, limpo, não deixa faltar ingrediente, não deixa faltar nada.
Nossa, adorei os conselhos trazidos pelo Matheus Ramos. E a partir de agora, vou observar melhor uma crítica gastronômica quando for a um restaurante. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Victor Castro e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!